Cine Rua Podcast é uma realização do coletivo Cine Rua PE, projeto contemplado na Lei Aldir Blanc.
Olá, eu sou Franciele Brito, arquiteta e urbanista natural de Taquaritinga do Norte. Durante a minha graduação, eu desenvolvi uma pesquisa intitulada de Inventário do Patrimônio Arquitetônico do Centro Histórico de Taquaritinga do Norte. Hoje, faço especialização em gestão de restauro pelo SESI e sou mestranda em desenvolvimento urbano na UFPE. Tenho dedicado minha vida a projetos de educação patrimonial, com o projeto Quem Cuida Tem, onde juntamente com alguns amigos realizamos ações de conscientização e valorização dos bens patrimoniais locais. Até o momento, realizamos dois eventos significativos. A primeira semana de educação patrimonial, onde reunimos a comunidade estudantil, tanto da rede pública quanto privada, durante 3 dias de palestras e oficinas, para apresentar e incentivar sobre nossos bens patrimoniais. E a intervenção urbana Rua das Escadinhas, que foi uma ação que contou com o apoio da comunidade numa atividade de pintura de uma escadaria, transformando a realidade do local e intensificando o apego ao lugar onde se vive. E também foi possível conscientizar a comunidade sobre a responsabilidade no processo de preservação. Hoje fui convidada para falar do Cine Teatro Santo Amaro, esse edifício que fez parte lá na minha primeira pesquisa de graduação, né? E falar da sua importância, um edifício que foi marco na história da cidade. Primeiro porque ele representava uma das obras mais modernas e de requinte na época. E segundo porque foi palco de dias mais alegres e divertidos para um povo aí que sofria com a seca e com a pobreza. Então foi um espaço onde muitas famílias, amigos, namorados se encontravam, né? E eram mesmo dias de luz e esperança. E muitos registros que consegui nas pesquisas que desenvolvi não me deixam mentir a respeito disso. Por isso, sua importância e significância cultural é indiscutível. Ele carrega muito da nossa história, carrega em si uma fase muito bonita e que podemos, inclusive, tomar como reflexão pelo próprio momento que vivemos de dias obscuros, mas que ainda podem vir a ser de glória, né? E eu espero que espaços como esse sejam repletos novamente de gente se encontrando para se divertir, como já foi um dia, né? Sobre o inventário especificamente do Cine Teatro, a própria metodologia já consiste em resguardar o bem como um registro documentado, para que esse possa um dia servir como base para outros estudos como a restauração, o tombamento ou até mesmo a requalificação, que consiste em um estudo mais técnico para adaptação de novos usos, né? Já pegando o eixo da conscientização, o meu trabalho também aborda a questão de educação patrimonial, onde através de um guia visual, que é basicamente uma revistinha didática, eu apresento algumas edificações do centro da cidade que apresentam um valor cultural. E o Cine Teatro é um deles, um dos meus favoritos, inclusive. Então, esse guia foi elaborado para ser distribuído para a população e para visitantes como uma forma de contribuir para a valorização dos nossos bens culturais, além de apresentar um breve histórico, uma análise arquitetônica e algumas curiosidades. Então, eu acredito que a educação patrimonial é o primeiro passo. As pessoas, elas precisam identificar o patrimônio, precisam valorizar e se apropriarem desses bens. Só assim a preservação terá sentido. Sobre as soluções, eu vejo muitas possibilidades, mas antes de tudo seria preciso aí um alargamento nas discussões sobre patrimônio histórico cultural. A população, ela precisa se engajar num processo e o poder público, por sua vez, precisa incentivar esse elo. O edifício, ele tem um potencial gigante. Ele é uma edificação central, tem uma estrutura muito boa, inclusive uma estrutura única, né, na cidade, porque nada se compara ao Cine Teatro. Ele tem aquele palco maravilhoso, um salão que comporta um público aí de aproximadamente 400 pessoas, então toda a acústica, aquela fachada belíssima em Art Deco, então tem tudo para voltar a ser novamente um palco de diversão e alegria. Alguns pequenos esforços e boa vontade, unindo poder público e comunidade, a solução fica bem mais nítida.
Olá, eu sou Patrícia, tudo bom? Chegamos na nossa 10ª sessão do Cine Rua Podcast. Sejam muito bem-vindos.
Oi, aqui é Bárbara e em nome do Cine Rua PE, agradeço a todos vocês que nos acompanham em mais uma sessão do Cine Rua Podcast. Hoje vamos conhecer um cinema lá da região agreste do estado de Pernambuco, o Cine Teatro Santo Amaro.
E após a sessão, entrevistaremos Gil Braz Aragão, teólogo, professor e cidadão de Taquaritinga do Norte. Espero que goste, hein? Boa sessão a todos!
Eu não sei dizer nada por dizer, então eu escuto.
O Cine Teatro Santo Amaro foi inaugurado entre as décadas de 1950 e 1960. Com registro empresarial de abertura datado em 1969. Localizado em uma região central do município de Taquaritinga do Norte, na Praça Antônio Pereira, em que se encontra também o pórtico da cidade, o Cine Teatro Santo Amaro foi um empreendimento de iniciativa privada, realizado pela Companhia Nacional de Estamparias. Esse cinema acompanhou o período de propagação dos cinemas de rua pelo estado de Pernambuco.
Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, Taquaritinga do Norte é uma cidade predominantemente católica, tendo como santo padroeiro o Santo Amaro. O nome do Cine Teatro, bem como o nome de outros lugares da cidade, remete a esse santo, assim como é em várias cidades interioranas com tradição católica. Celebra-se a festa de algum santo padroeiro, sendo Santo Amaro o de Taquaritinga. Desta forma, o Cine Teatro se inseriu no circuito cultural local, também pela festividade religiosa.
Sabia que ao longo de sua história, o Cine Teatro Santo Amaro fez parte do circuito de lazer da cidade, se consolidando na memória afetiva daqueles que cresceram frequentando sua sala? Nós temos aqui um relato bem intimista de um funcionário público e estudante de filosofia chamado Paulo Romero. Ele conta um pouco de sua infância ao frequentar o Cine Teatro Santo Amaro. A seguir, as palavras de Paulo.
O Cine Teatro pertencia ao benfeitor Severino Pereira da Silva, dono de quase toda Taquaritinga. Naquela época, eu trabalhava na mercearia do meu pai durante a semana e ao final ganhava um ingresso como forma de pagamento. Esperava a semana toda para ir ao cinema, pois só funcionava sábado e domingo. De vez em quando, o filme cortava, eles tinham que reparar. E mesmo assim, o filme era continuado de forma maravilhosa. Após o filme, imitávamos as cenas mais marcantes através de brincadeiras de luta no jardim da praça, onde o vigia corria atrás da gente. Com o passar do tempo, eu pedi para o meu pai fazer um carrinho de vender lanches para mim, para ficar na frente do cinema. Tinha uns 16 anos por aí quando comecei a vender doce Mariola, pipocas, balas, etc. Era a forma que eu via para conseguir um pouco mais de dinheiro. E na cidade só tinha isso, ou você ia ao cinema ou ficava na praça conversando, em realidade tem um clube.
Paulo conta também que o filme mais marcante que assistiu foi Papillon, de Franklin Schaffner. Pelo que ele recorda, os filmes vinham dentro de uma lata, através de um ônibus público. Só tinha uma sessão no sábado e outra no domingo, raramente havia matinê. Além dos filmes, às vezes o espaço recebia shows de escola, que infelizmente acabou. Ele acredita que a baixa da bilheteria se deu com a chegada da fita de videocassete, pois ninguém queria mais sair do conforto de suas casas. Quando o cinema fechou, ele já não morava mais em Taquaritinga.
E ainda, segundo Paulo Patti, as exibições eram diversificadas, chegando até a entrar em cartaz filmes eróticos. É importante destacar que essa dinâmica de exibição de filmes eróticos ou pornô, no que a gente chama de período de fim de carreira dos cinemas de rua, se repete em muitos outros cinemas do estado, período em que esses cinemas saem da centralidade do lazer social geral e já não são muito mais frequentados. Atualmente, o cinema se encontra fechado e sem grandes modificações, porém afetado pela degradação do tempo, com o forro destroçado e sua estrutura bastante precarizada. Ainda, a propriedade continua privada, sendo o prédio pertencente a uma personalidade política da região, Jânio Arruda, o qual foi candidato à prefeitura nas últimas eleições municipais. E estando o edifício do cinema fechado e em processo de degradação estrutural, há na cidade vistas a uma desapropriação, conforme consta no blog Agreste Notícia. Existiu uma intenção de desapropriar o edifício por parte da gestão municipal do ano de 2011.
Pois é, Babi, o blog também comenta que a aquisição do Cine Teatro Santa Amaro pelo município representaria uma garantia para que os artistas e a população tenham um espaço cênico adequado e também seria uma forma de preservar a memória do benfeitor Severino Pereira. Com a ação, seria evidenciado o compromisso com a cultura, ofertando à população lazer e entretenimento. Ainda de acordo com o blog, a subutilização do Cine Teatro evidenciaria e poderia resolver a questão da ausência de espaços cênicos em toda a região, situação que deixaria à deriva os grupos teatrais culturais, bandas de música e outras manifestações populares que não dispõem de espaços para suas apresentações.
Por se localizar em área central e histórica do município, a edificação do cinema compõe o conjunto arquitetônico ao redor da Praça Antônio Pereira, local em que está localizado o pórtico de entrada da cidade. Com elementos do Art Deco, platibandas trabalhadas com textura canelada e moldura, o edifício apresenta a programação simplificada e limpa, com foyer de entrada, sala de projeção e uma grande sala única de exibição, com revestimento de azulejos, e também havendo ladrilhos hidráulicos texturizados no piso principal.
É, eu acho muito fascinante como as cadeiras também de madeira resistem no Cine Teatro Santa Amaro, né? Elas são comumente conhecidas como cadeira de cinema, muito utilizadas nos cinemas de rua da época, e que hoje fazem parte do acervo afetivo de imobiliário, chamado de memorabilia. Só é possível encontrar esses exemplares em antiquários. Incrível isso, né? A capacidade estimada do cinema antigamente era de 400 lugares. Atualmente, por estar fechado, o local se encontra em processo de degradação, uma vez que não há manutenção da sua estrutura. Uma realidade muito triste, né, Babi?
Bastante, Paty. E é bem importante destacar que a cidade de Taquaretinga do Norte está inserida em variadas frentes de produção cultural voltadas ao audiovisual. Na cidade, acontece a Mostra Curta Taquarei, mostra de cinema que completou 14 anos nesse ano de 2021 e já realizou edições no edifício do Cine Teatro Santo Amaro, possibilitando assim uma ativação do local e a chamada de atenção à sua existência também.
Bem com a possibilidade de retornar, né, com as atividades regulares. Acontece na cidade também o projeto Criancine, que tem como objetivo levar através do cinema momentos educacionais e de desenvolvimento social para as crianças e adolescentes da região, acontecendo em Taquaretinga e em cidades vizinhas. Há também a realização de atividades cineclubistas dentro da programação desse projeto.
Inclusive, a cidade foi inserida no circuito cineclubista do Agreste Pernambucano, tendo sido contemplada com oficinas formativas do projeto Para Ver, Refletir e Praticar o Cinema, de 2013 e 2014, circuito que integrou outros municípios da região. Ele visou ainda a dar mais força à cultura local ao democratizar a relação entre o público e o cinema, promovendo encontros nas escolas de rede pública.
A Agora, sem mais delongas, vamos prosseguir com o nosso entrevistado de hoje, que é Gil Braz Aragão. Ele é teólogo, professor e cidadão de Taquaritinga do Norte. É muito bom recebê-lo aqui conosco. E para iniciar esse nosso bate-papo, eu gostaria que você contasse um pouquinho para a gente quais são as suas memórias com o Santo Amaro.
Falar do cinema de Taquaritinga, aliás, falar de Taquaritinga é entrar num filme, né? Feito Cinema Paradiso, porque eu vivi em Taquaritinga até os 17 anos e naquela época era uma cidade a 1.000 metros de altitude, que plantava café e tinha um pouco de turismo, mas não tinha nem asfalto. Tinha ônibus, mas que pegava uma estrada de barro para subir a serra. Então, pouca gente subia lá, não tinha muito o que ver. Quando faltava luz, a gente ia para a praça pegar vagalume, botar no saco, inventar brincadeira assim. E chovia muito e faltava muita energia naquele tempo. Apesar disso, a cidade tinha, naquela época, 5 mil habitantes. Era 15 mil no município, mas na cidade mesmo era pouquinha gente. Duas ruas e uma praça bonita com a igreja. Tinha um hotel e tinha um cinema, assim, como parte da cartografia. Que se resolvia a isso. Então, apesar dessas limitações de cidadezinha, era uma cidade culturalmente muito animada, talvez até mais do que hoje, porque tinha os escoteiros que levavam toda a meninada para fazer excursão na natureza, tinha um teatro do padre que 3-4 vezes ao ano encenava, além da Paixão de Cristo, lá no mercado, alguns dramas. Tinha as festas de rua, né, sempre quadrilhas animadas, e tinha no Natal essas coisas do pastoril. O cinema veio assim, como um elemento de modernidade nessa cultura popular de cidadezinha pequena, né, no meio do agreste de Pernambuco. Mas o meu sentimento, quando lembro do cinema, era um pouco das atividades culturais que a gente tinha, aquela que era mais moderna, aquela que era uma espécie, né, da modernidade que viajava nos rolos de filme lá pelo ônibus da 1002 e subia a serra, né, na estrada de barro, para a gente ficar de boca aberta vendo o que era o mundo.
Lembras, assim, de algum momento que mais marcou, assim, na ida para o cinema?
A prefeitura inventou de fazer um acordo com o cinema para premiar os melhores estudantes lá das escolas do município. Então, o cinema, para mim, a parte melhor que teve é que eu ganhei vários meses, porque a bolsa da prefeitura carimbava a carteira de escola, era uma carteirinha vermelha que a gente tinha, onde botava as presenças, e tinha umas páginas atrás, botava o carimbo da prefeitura dizendo que a gente era o melhor aluno. Então, alguns tinham esse privilégio de entrar sem pagar no cinema. E eu passei meses assistindo os filmes que queria, e isso me dava, assim, uma satisfação e uma empolgação muito grande. Não é? Não era o único e não era só por isso que a gente ia ao cinema. O cinema, para quem, né, década de 70, 80, viveu no interior, era, assim, a melhor porta, o melhor portal para saber do mundo, para conhecer as modernidades que estavam passando por aí. Forma que me marcou muitíssimo a minha formação, e assim, boas alegrias vendo filmes, né, sobretudo alguns de faroeste e muito mais os de James Bond, é que me empolgavam, assim, como adolescente, para poder sonhar com a vida.
Ah, é muito bom poder ir pro cinema e sonhar as coisas que a gente não tá vendo cotidianamente, assim, né? coisas novas e novas realidades. Enfim, muito massa, né?
Eu acho que a molecada, né, que é jovem hoje, tem uma saturação de informações, talvez sem tanta formação para escolher no meio de tanto que entra, né, porque você hoje tem não só a TV aberta, mas os canais pagos são uma infinidade de coisa. Às vezes eu me sento, passo meia hora zapeando para procurar, né, selecionar alguma coisa, e termino, vou dormir sem chegar a uma conclusão, porque é até demais. Naquela época, para a gente, né, tinha o que se fazia na rua, e depois tinha o cinema. Somente mais tarde é que chegou a televisão. Então, para a nossa geração, o cinema teve um valor muito, muito forte, e eu acredito que algo, né, da vida comunitária em torno do cinema deveria ser resgatado com essas novas tecnologias que trazem muita informação, mas de uma forma muito, assim, individualista. Você tem acesso a ela, você fica lá no seu quarto, não sai mais de casa, não se encontra com os outros. Mesmo depois, quando eu vim morar no Recife, com 18 anos, eu fui assistir no Veneza, filme Ben-Hur, era um monte de gente, era toda uma efervescência, assim, de gente jovem para ver esses lançamentos maiores, e antes e depois do cinema você tinha toda uma vida de convivência para tomar um lanche, para discutir as coisas. Eu percebo que nós temos hoje muita tecnologia e pouca convivência. Então, algo desses cinemas pequenos, ou uma forma de combinar a teologia com a convivência, deveria acontecer para a gente ser mais humano, porque só consumir coisas na telinha, trancado no quarto, eu acho que é menos do que foi a vida do cinema para a nossa geração.
Eu concordo muito, assim, e como frequentadora também, já de outra geração, enfim, de ir para o cinema, tem o antes e o depois, é um ritual, né? Você vai, tem a preparação, aí você entra na sala, aquilo tudo, e quando sai tem... Enfim, conversar mesmo, eu gosto muito de ir sozinha pro cinema, assim, eu vou com os amigos também, mas é quase o meu ritualzinho individual também pro cinema, mas lá sempre converso com alguém, quando você sai do filme, vai pra algum canto ali, conversa, né, é uma coisa compartilhada, assim, realmente.
Sim.
E sem falar nas diversas programações, né, que a gente pega, eu pelo menos fazia muito isso, de pegar as programações de alguns cinemas e sair vasculhando, assim, e me programando a partir delas. E a partir dessa fala com relação às atuais programações, né, a gente vê alguns projetos que ainda têm essa esperança, vamos dizer assim, de voltar com esse olhar para o cinema de rua, com esse lado mais afetivo, né, para esses espaços. Aí a gente tem lá em Taquaritinga, a gente tem o Curta Taquari, que você citou. Aí eu queria saber se já participou de alguma edição. A gente teve recentemente agora a 14ª, se já participou de alguma edição, de como foi essa experiência. Poderia contar um pouquinho?
Não, eu dou os parabéns para a meninada que assumiu esse festival de cinema, né, que nas proporções de Taquaritinga é muito grande, porque ele permite ao redor de curtas, uma produção local, mas também regional, né, e nacional, fazer experimentações. A meninada faz pequenas, assim, oficinas para aprender dramaturgia, para inclusive aprender a filmar. No resultado, a gente percebe que vão entrando um pouco no clima do cinema, vão descobrindo o cinema que eles não têm mais, né? O espírito do cinema vai entrando em quem não pode mais frequentar o cinema, porque o cinema está lá fechado. Então, é uma lástima. Mas, nas prévias da competição e da mostra dos curtas, esse festival tem, nas escolas da cidade, permitido que o pessoal mais jovem adquira competência não só para interpretar, mas inclusive para preparar, né, esquetes e filmá-los. Então, eu estive duas vezes durante essas edições do curta e fiquei assim orgulhosíssimo, porque numa delas nem no cinema cabia tanta gente. Então eles fizeram no meio da praça, botaram um telão e depois de projetarem um bom curta, teve um debate com, né, os diretores e inclusive tinha atores assim, de nome que participaram ali. Aí eu acho que essa imersão no cinema que ainda se faz pelo mundo afora é muito interessante para a cidade e pode ser um campo onde aos poucos se alimente a recuperação de alguma sala. Tem um rapaz chamado Neto, é muito criativo e desenvolve um comércio ali perto da igreja, que ele já ensaiou de montar no primeiro andar, que ele tem um salão na casa dele, e no comércio dele tem uma locadora de filmes, que é um negócio também que está se acabando, com, né, a TV a cabo, mas aí ele queria projetar com data show e refazer o cinema, tinha nostalgia do cinema grande e queria fazer um, né, nem que fosse no salão da casa, cobrando ingresso, mas não, acho que não deu muito certo, né, então, mas o curta alimenta o sonho de a gente continuar cultivando a sétima arte lá na Serra da Taquara, perdido, né, no fim do mundo do Agreste. Inclusive agora, nessa edição, eu vi o site, eles incorporaram muito de preocupação com justiça socioambiental, cada filme escrito era uma árvore que eles iam plantar, porque, né, todo o problema climático e a destruição do que resta de Mata Atlântica ali, tem desertificado cada vez mais, então estão ajudando as pessoas a se conscientizarem, não só para o prazer da arte, mas fazer com que o prazer da arte, ludicamente, abra os olhos para ver a questão de justiça, tanto social quanto ecológica. No site desta última edição do Curta, eu achei que eles amadureceram bastante, apesar do clima de pandemia, nesse sentido de envolver a comunidade, não só com a técnica, né, do cinema, mas com as possibilidades pedagógicas, educativas que o cinema pode ter. Fiquei muito feliz.
Está tudo conectado de alguma forma, né? Assim, falar sobre. Muito, muito massa. E tu estava falando aí sobre a ida e tal, como tu veio para Recife. Aí eu fiquei pensando se quando tu veio, o cinema ainda está funcionando.
O fechamento aconteceu, eu não sei direito em que ano foi, mas eu já morava por aqui, e aí é uma tristeza, né? Porque o cinema funcionando, como ele tem um palco, era Cine Teatro Santo Amaro, então ele também possibilitava e instigava a que o pessoal da escola, o próprio grupo de teatro do Padre, fizesse dramatizações lá. Então a gente ia para ver o cinema, mas em alguns momentos também para assistir teatro, né? Então isso envolvia, isso mobilizava todo mundo. No Teatro do Padre tinha cena que eu era um soldado, noutra que eu era um ladrão, e a gente brincava na coxia com essas coisas e se animava quando alguém filmava um trecho e isso passava num canto. Então era uma, eu acho que a minha vida, né, de moleque em Taquaritinga, por essas razões, e o cinema é uma das maiores razões, foi muito mais animada do que os meninos que eu vejo hoje lá, trancadinhos, né? Toda a vida cultural se resume à telinha da TV. Infelizmente, mas a vida é assim, às vezes dá um passo atrás para dar dois na frente, e acho que vocês estão colaborando para que as novas tecnologias se associem com novas formas de convivência, né, em torno de novas maneiras de fazer e de apresentar o cinema. Acho que algo vai surgir aí para a gente voltar a ser mais gente e se animar mais como gente.
Ai, que coisa boa ouvir isso. Eu fico até aqui pensando, né, nessas andanças de volta para Taquaritinga, né, como se é frequentador, vai de Recife, volta para Taquaritinga. Qual a sensação de dar a volta para Taquaritinga, ver aquele prédio, né, aquele monumento histórico, tá fechado muitas vezes, e quando se encontra aberto, a gente vê que o teto está caindo, que muita gente não teve a oportunidade, talvez por conta da idade, não teve a oportunidade de conhecer, de fato, o cinema funcionando. E aí você encontra lá ele desfeando mesmo, né? Com o teto caindo, as portas não funcionam mais. Aí você vê na frente, tem muita gente com um som muito alto. Já não funciona mais como um centro de artes que antigamente recebia teatro, artes, música. Qual é essa sensação de encontrar esse prédio nessa situação? E o que se espera, assim, né, que aconteça? Porque a gente sabe que ele é um prédio particular, né?
Pois é uma sensação de tristeza, né, porque a melhor recordação que eu tenho do cinema, além dos próprios filmes, é dessa agitação que se fazia no período das festas. Por exemplo, no Natal, o prédio era pintado, tinha uma árvore muito iluminada, então todo mundo tinha um cantinho lá onde se servia refrigerante, e, quer dizer, era um espaço de convivência que você, nas cidades pequenas hoje, não tem mais, ou são espaços muito barulhentos, como você disse, com trios que vêm de fora, um negócio completamente alienígena, mas os indígenas não conseguem mais criar espaços assim de convivialidade. Você quer ir num canto para poder conversar com as pessoas, não tem mais, né? Ou vai num restaurante para comer na carreira, ou vai nesse show que é feito por inglês que vem para fazer barulho, o povo bate palma e parece que não tem outra cultura a não ser, né, beber muito por ocasião dessas festas de trio que vem de outro canto. Então, é lastimável. Eu, né, me lembro dos natais que a gente ia lá para o Lajeiro, né, em cima da cidade, juntar florzinhas e pedrinhas para montar a lapinha lá na Sede dos Escoteiros, e depois ia levar isso para Ernesto, que era rapaz que trabalhava lá no cinema, para botar no pé da árvore de Natal. Então, as casas se enfeitavam e o padre fazia uma novena em que se visitava, não é, os meninos iam com as lanterninhas para poder passar para ver as lapinhas, e o cinema estava no meio do cortejo, porque montava também lá a sua árvore. O cinema não era só filme, né? Era um espaço realmente de convivência que se integrava na cultura da cidade. Era o mais moderno, e aí ficou ultrapassado, ou, né, não se encontrou uma forma de adaptá-lo, fazer com que essas tecnologias novas que surgiram pudessem surgir, né, salas menores, talvez, ou outra forma de a gente curtir filme, mas com alguma interação, com, não é, uma produção também local, não só grandes produções internacionais ou nacionais. O povo de lá pode fazer cinema e já está mostrando e demonstrando que pode, com essas experiências agora do curta. Acho que alguma coisa vai surgir, né? A vida é assim, dá volta, mas aposto na magia do cinema como fazendo parte da vida da gente.
Poxa, obrigada, eu estou bem emocionada assim, com os relatos.
Que bom!
Do cinema, acho incrível. E acessar, assim, alguém que frequentou, que tem uma relação, que vai saber contar a partir da própria vivência, né? É muito massa isso.
Pois bem, qualquer dia a gente está lá vendo alguma sessão de alguma forma nova de cinema que deve surgir com a ajuda de vocês, e eu fico contente que estejam dando pratos assim a bola e fazendo essa tempestade cerebral de provocar a recriação desses espaços do cinema. Vamos para frente, estamos juntos. Cheiro para vocês, bom trabalho.
Obrigada, boa noite.
Tchau, tchau. Tchau.
Pessoal, muito obrigada por nos escutar hoje. E se você quiser conferir as demais sessões do Cine Rua Podcast, acompanha a gente nas redes sociais do Cine Rua PM. O que vocês acharam dessa sessão, hein? Conta pra gente.
Essa é a nossa última sessão por hora e esperamos em breve continuar com o nosso Cine Rua Podcast. Já estamos saudosas. E enquanto isso, desejamos uma ótima semana com muito cinema, por enquanto em casa, auxílio emergencial e vacina para todos. Um abraço.
Fiquem por aqui, confiram os demais programas nas plataformas de streaming e até breve. Sigamos resistindo no cinema, usando máscara e praticando distanciamento social. E até a próxima sessão.
O Cine Rua Podcast está disponível no Spotify, Deezer, Google Podcasts, Apple Podcasts ou no seu agregador de podcast preferido. Continue conectado com o podcast nas redes sociais, no Facebook e Instagram, @CineRuaPE. O Cine Rua Podcast é uma realização do coletivo Cine Rua PE, projeto contemplado na Lei Aldir Blanc. Coordenação de produção, Priscila Urpia. Pesquisa, Carona de Paula, Kate Saraiva e Bárbara Lino. Roteiros, Clarissa Ribeiro. Apresentação, Coletivo Cine Rua PE. Gravação e edição, Rafael Borges. Designer, André Martins. Assessoria de imprensa e consultoria de roteiros, Janaína Serra. Redes sociais, Lilian Félix.